Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o STF, além de comentários dos nossos colunistas. Sabe aquele clima de união que estava reinando no Supremo Tribunal Federal, muito em torno da figura de Alexandre de Moraes, em defesa da democracia, contra os ataques que a corte estava sofrendo? Pois é, esse clima parece que não está tão harmônico assim. Quem vai explicar detalhes para a gente é a Thaís Bilenk.
Durante o governo Bolsonaro, o plenário do Supremo foi se unindo, né? Em resistência e em defesa de si, dos próprios ministros, pessoalmente, porque eles eram ameaçados frequentemente, as suas famílias, e também em defesa do Supremo Tribunal Federal e das instituições de modo geral que vinham sendo atacadas pelo bolsonarismo, pelo presidente. E o Alexandre de Moraes significou muito esse enfrentamento, porque ficou à frente dos inquéritos que investigavam boa parte desse radicalismo. E aí houve quase que um consenso, né? Não dá para dizer consenso totalmente, porque sempre tinha alguma divergência bastante pontual e minoritária, sobretudo vindo dos ministros indicados pelo próprio Bolsonaro, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. E agora, nas últimas semanas, o que eu percebi conversando com os ministros no Supremo, tanto em Brasília quanto em São Paulo, com pessoas que estão frequentemente com os ministros, interlocutores, conselheiros, é que essa sensação de autoproteção, né, essa necessidade de defesa, enfim, de união a qualquer custo, né, para se defender de um risco maior, já está, de alguma forma, se diluindo minimamente, e os ministros conseguem se posicionar com um pouco mais de individualidade nesse aspecto. Então, se eles não se sentem mais tão ameaçados por um inimigo comum, eles podem entre si ter divergências. E claro que não se espera, né, em nenhuma dessas conversas que eu tive, ninguém espera que vá voltar à fase do bate-boca que tinha em 2018 e naquele período todo. Né? É um novo tribunal que está vindo, inclusive com uma composição diferente, a gente pode falar sobre isso também, mas é um tribunal que começa a ter de novo suas diferenças, de novo suas divergências e de novo as suas tensões.
Josias de Souza comentou o assunto.
O Bolsonaro empurrou o país para a beira de um golpe de Estado, né? Isso unificou o Supremo e foram abafadas as diferenças, tanto no Supremo como no Tribunal Superior Eleitoral. E nos dois casos, no Supremo e no TSE, o Alexandre de Moraes ganhou uma proeminência inusual, muito inusual. À medida que o cenário vai mudando, vai se alterando e o risco democrático vai se atenuando, as diferenças voltam e o questionamento aos procedimentos do Alexandre de Moraes, eles começam a surgir mesmo no Supremo. O 8 de janeiro e os dias que antecederam o quebra-quebra confirmaram que a direita que o Bolsonaro retirou do armário tinha características inéditas. Era arcaica nos modos e revelou-se violenta nos métodos. Um pedaço dessa direita se colocou à disposição para encher acampamentos e para cometer delinquências. Essa atmosfera de anormalidade contribuiu para uma certa normalização de procedimentos que ajudaram a retirar o gênio do Alexandre de Moraes da garrafa ao longo da corrida presidencial de 2022. E à medida que os riscos à democracia se dissipam, certas excepcionalidades já não são vistas como coisas excepcionais, muito boas, que precisam ser mantidas. Então, começam a ser questionadas. Mesmo no Supremo Tribunal Federal, cresce nos bastidores a percepção segundo a qual essa instrumentalização do direito em busca de resultados efetivos, que é a prática associada ao Alexandre de Moraes, é uma exceção que precisa parar em algum momento, antes que se consolide como uma regra que transforma as críticas ao Moraes, xerife-geral da República, num processo de questionamento ao próprio Supremo.
Para o Leonardo Sakamoto, isso é natural. A corte está passando por um processo de rearranjo.
Cara, Fabiola, eu acho que está acontecendo um processo de reacomodação, um processo até natural de reacomodação, né? O ministro Alexandre de Moraes teve um papel fundamental no processo de resistência e de defesa da democracia, né? No seu momento mais agudo, né? Ele assumiu, né, uma posição que, sinceramente, nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal assumiria, né? Se fosse outro nome, talvez a democracia brasileira teria sucumbido, porque a pessoa faria notas de repúdio ao invés de tomar decisões, né? Tem um perfil dentro do Supremo Tribunal Federal que é baseado na nota de repúdio, né? A pessoa, ah, isso dá nojinho, né? Porque isso aqui está muito além daquilo que está muito aquém daquilo que a gente considera decente democraticamente. Nota de repúdio. Como se nota de repúdio resolvesse alguma coisa nessa vida para além da autoafirmação do ego de quem escreve. Então, o que que acontece no final das contas é que a gente teve um momento duro, né? Medidas duras foram tomadas no sentido de resistência à democracia. A gente estava numa situação que era extremamente incomum, porque o Procurador-Geral da República, que teria a função de representar o interesse da população, o interesse da democracia, representando o presidente Jair Bolsonaro, representando os seus, e eu não digo apenas nas tentativas de golpe de Estado, mas na própria pandemia, que ceifou mais de 700 mil vidas, né? Ou seja, todo um processo necropolítico que o Brasil ficou afundado durante anos. O Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, na verdade, serviu como fiel escudeiro do então presidente da República, né? Houve uma distorção. O Congresso Nacional, que seria o responsável também por julgar os maus feitos do presidente da República, também cruzou os braços, muito bem financiado por emendas parlamentares e outros acordos, né?
O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é um órgão que combate a lavagem de dinheiro, vem sofrendo com o menor orçamento dos últimos 5 anos. Quem trouxe detalhes no All News foi a Andresa Matais.
Acho que isso é muito um indicativo, né, de quanto que o governo federal está empenhado ou tem isto como uma prioridade no seu horizonte. A gente vê em todas as pesquisas que a segurança pública é um dos principais problemas apontados, né, pela população brasileira, né? Hoje, muito difícil você sair na rua, principalmente nas grandes capitais, usando um celular, provavelmente você vai ser assaltado. Isso tudo gera uma insegurança pública, e o crime organizado está se infiltrando nas atividades do Estado. Isso a gente tem visto, e é reconhecido pelo próprio governo, cada vez mais. Então, o combate ao crime organizado, quando você vê assim uma redução no orçamento ali do COAF, a gente mostra também uma falta de prioridade do governo para isso. O secretário nacional de segurança pública, que é o Mário Sarrubo, ele disse o seguinte: que realmente é um problema a questão da falta de orçamento, mas que é preciso que os gestores tenham aí criatividade para poder tocar, né, todas as suas pastas, porque há uma redução no orçamento, de todas as áreas do governo. Então, é preciso também, da parte do gestor, que ele se adapte, um pouco a isso. E aí, que para finalizar, a gente tem hoje o COAF, está direcionando as atividades dele, principalmente em acordo com organismos internacionais, para crimes, envolvendo criptoativos. Esse é um dos principais problemas hoje dos órgãos de investigação, porque isso não é regulado. O Banco Central até hoje não regulou os criptoativos. Então, já ouvi conversas por aí, viu, Fabíola, que tem delegado que já disse: se for fazer uma operação e tiver criptoativos, finge que não viu e não pega, porque a gente não sabe nem o que fazer com isso.
O governo conseguiu com que o Congresso Nacional adiasse a análise de diversos vetos. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, falou sobre esse assunto no UOL News.
Era a opinião do governo adiar, não por problema de ser derrotado ou de vencer, porque faz parte do jogo, faz parte da democracia. O governo estava preparado para isso. A proposta de adiamento da sessão do Congresso é por umas circunstâncias. O conjunto de temas que estavam sendo reivindicados pelo Congresso, pelo Parlamento, não estavam devidamente amadurecidos. Foi essa a opinião consagrada da coordenação política, do governo, e foi essa a opinião que nós buscamos, no dia de ontem, executar, ao qual queremos agradecer, em especial, ao presidente Rodrigo Pacheco, pela compreensão. Na semana de 7 a 9, ocorrerá a sessão do Congresso, inevitavelmente, e o governo estará pronto. Nós entendemos as circunstâncias. São 32 vetos que estarão sob apreciação. Tem veto ainda do governo anterior, que será apreciado, que tem inclusive posição do governo, terá posição nossa sustentada pela derrubada do veto, né? E tem outros vetos, veto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, veto relativo à Lei Orçamentária, o veto, que inclusive que tranca a pauta, que nós concordamos que eles viessem a ser apreciados como veto da saída temporária, é da natureza da democracia aqui.
Randolfe foi muito criticado sobre essa articulação que ele fez em nome do governo no Congresso e disse que vai se esforçar caso não tenha feito bastante.
Eu fui designado para este cargo pelo presidente da República. Eu procuro, sob designação, honrar essa designação do presidente da República diariamente com enorme dedicação e zelo, porque sei qual é a importância do governo do presidente Lula do ponto de vista histórico para a reconstrução nacional. Havia uma diretriz pautada pela coordenação política no dia de ontem. A diretriz era, os temas não estavam amadurecidos para que tivesse sessão do Congresso. Eu busquei cumprir com essa missão, convencer, sobretudo, o presidente do Congresso, de que não tínhamos ambiente para a sessão do Congresso. É natural que aqueles líderes, inclusive o presidente da Casa, que não estavam satisfeitos com este encaminhamento, quando esse encaminhamento se tornou realidade, manifestem o seu descontentamento. É natural do jogo político, Josias, Leonardo e Fabíola. Quando eu fui designado para essa missão, eu sabia que essa daqui era uma missão de goleiro. Goleiro, que eu sou flamenguista, eu acho que aqui deve ter corintiano, deve ter torcedor de diferentes times aqui. Goleiro é aquele jogador, é aquela peça no jogo em que nunca é elogiado. Eu ainda não vi um goleiro ser elogiado. Ou seja, toda vez que o goleiro defende uma bola, tem a reclamação de uma parte do time. Toda vez que o goleiro leva um gol, a própria torcida reclama. Então é natural a da função de goleiro. Então é natural receber as reclamações. Recebo as reclamações, recebo as queixas com humildade, né? E sobretudo quando essas queixas vêm de alguém que nós temos tanta consideração e respeito pelo governo, e que o governo tem tanto respeito, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Se eu não fiz o bastante, eu acho que tenho feito, tenho dialogado, mas se eu não fiz o bastante, vou me esforçar a partir de agora para fazê-lo.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! Wow.